e devemos manter-nos nesse caminho, mantendo a responsabilidade, mas sem perder a humanidade. Aproveito esta oportunidade para chamar a atenção do Governo para duas situações que exigem uma intervenção célere. O encerramento das escolas e dos centros de atividade ocupacionais em março e os atrasos na colocação de professores do ensino especial e de terapeutas contribuíram para o maior isolamento das pessoas com deficiência e têm levado a um aumento do cansaço dos cuidadores. As respostas têm sido lentas e insuficientes. As escolas e universidades não estão a ser capazes de apoiar as crianças e jovens com deficiência, garantindo o ensino à distância, deixando-as mais expostas a situações de discriminação. E por isso, apelo ao Governo que tenha em atenção a situação específica das pessoas com deficiência e dos seus cuidadores e que tome medidas que garantam o acesso destas crianças e jovens à educação, pois tememos que, se nada for feito, tal possa levar ao aumento do abandono escolar. Soubemos também que diversas crianças e jovens que se encontram em casas de acolhimento não estão a ter autorização para ir a casa no Natal pelo perigo potencial que o convívio familiar pode representar no regresso à casa de acolhimento. Isto apesar de terem permissão para passar férias e mesmo fins de semana com a família e de nada no decreto de estado de emergência ou nas normas ditadas pela DGS impedir tal convívio. Já é suficientemente difícil para uma criança estar numa casa de acolhimento, impedi-la de passar o Natal com a sua família é profundamente triste. Neste Natal, há um convite para viver os afetos de forma diferente do habitual, mas isso não significa que o amor, a vontade de partilha e a solidariedade se escutaram. Antes, pelo contrário. Todos estamos cansados destas medidas, mas é importante não baixar os braços. Devemos fazê-los por nós, pelos nossos amigos e familiares, mas também como reconhecimento por todo o esforço que tem sido feito pelos profissionais de saúde. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para finalizar este período de debate, tem a palavra ao Governo, através do Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, por favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estamos aqui hoje para discutir e aprovar a 7ª Declaração de Estado de Emergência em quase meio século de democracia. Estamos na 4ª renovação do período de Estado de Emergência, neste quadro iniciado no início de novembro e que marca a resposta àquilo que em toda a Europa é considerada uma gravíssima segunda onda, com uma dimensão, aliás, mais mortal, mais marcante daquilo que é o afetar a vida das populações, a atividade económica, o futuro, a esperança de todos, do que a vaga que a precedeu. E é por isso que é tão importante que hoje renovemos aquilo que é o nosso compromisso com o combate pela saúde, o nosso compromisso com a afirmação das liberdades e dos direitos fundamentais que são restringidas na estrita medida adequada, proporcional e necessária à prossecução do objetivo maior que todos queremos defender. Retomar a normalidade da vida, eliminar a pandemia, defender a saúde, manter a democracia. E é por isso que é tão relevante que Presidente da República, a Assembleia da República, novamente com a viabilização por mais de 90% dos senhores e senhoras deputados, e o Governo se conjuga em esforços para responder àquilo que é fundamental: dar esperança aos portugueses, dar confiança na capacidade de luta para ultrapassar este momento tão difícil. Queria, aliás, alertá-los, chamando a atenção para aquilo que é a dimensão do combate global, como nunca vivemos, que estamos a travar. Até hoje, 75 milhões de homens e mulheres em todo o mundo foram vitimados por esta terrível doença. Mais de 20 milhões desde que aqui estive há mês e meio no primeiro debate de determinação de uma nova fase de estado de emergência. Só na Europa, 20 milhões e meio de cidadãos europeus foram até hoje infectados pelo vírus Covid-19. Só na Europa temos a registar até hoje cerca de 500 mil de mortos que todos lamentamos afetados por esta terrível pandemia. É neste quadro que, neste momento, é tão decisivo que se compreenda quanto vamos, pela nossa capacidade de apoiar o Serviço Nacional de Saúde e aqueles que estão na primeira linha da defesa da vida, apoiar as forças de segurança que estão na primeira linha da garantia de que o estado de emergência é marcado pela afirmação de uma dimensão pedagógica e pelo exemplar respeito do Estado de Direito Democrático. É neste quadro que, neste período tão especial, num período de renovação do estado de emergência, que inclui o período de Natal e o período de Ano Novo, que mobilizemos o melhor dos nossos esforços para que os resultados animadores que tivemos ao longo do último mês não sejam postos em causa, pelo contrário, se consolidem. E aí o sentido que tem uma dinâmica de afirmação deste período, marcada pelo respeito, apelando à responsabilidade de todos os portugueses, da importância que, num quadro familiar, num quadro de vida comunitária, o que significa a celebração do período natalício. E o apelo a que haja uma absoluta restrição daquilo que são os comportamentos de risco no quadro de Ano Novo. É por isso que podemos dizer que em Portugal o estado de emergência tem sido marcado pelo respeito dos direitos fundamentais, pela liberdade religiosa, pelo respeito da liberdade política que permitiu à iniciativa liberal ou ao Partido Comunista fazerem as suas iniciativas políticas de maior responsabilidade e decisão. Pela afirmação do respeito pelos mais frágeis e pela forma como, em estado de emergência, como ainda esta semana destacou o Secretário-Geral das Nações Unidas, Portugal marcou a diferença pela forma como regularizou extraordinariamente os direitos de mais de 200 mil cidadãos estrangeiros que em Portugal trabalham ou estudam, mostrando um sinal de solidariedade e de prioridade à inclusão de migrantes. É por isso que, em estado de emergência, o Estado de Direito funciona, no respeito pelas liberdades democráticas e na forma eficaz como irá, aplicando as regras do Estado de Direito, punir os criminosos que mataram Ior Omeniuk ou aqueles que foram responsáveis pela morte de um polícia no fim de semana passado, a defender a liberdade das mulheres, a combater a violência doméstica. É por isso que, neste momento, nós temos de enfrentar esta próxima quinzena mobilizados com os bons resultados que este período claramente nos aponta. Nós, durante estas três quinzenas de estado de emergência, conseguimos reduzir para cerca de metade o nível de incidência por 100 mil habitantes. De perto de 1000 casos por 100 mil habitantes a nível nacional, para os 534 casos por 100 mil habitantes que hoje mesmo se registam. Isso não nos permite descansar. Permite-nos, exige-nos, aliás, pelo respeito dos que perderam a vida, pelo respeito, pelo esforço dos profissionais de saúde, que mobilizemos ainda mais o nosso esforço. E é por isso que, neste tempo tão difícil, não podemos, nesta quinzena, até 7 de janeiro, deitar nada a perder. Sobretudo quando um horizonte de esperança começa a marcar o nosso caminho. Quando o indicador R de transmissibilidade, tão bem durante este período de estado de emergência, passou a estar abaixo de 1, significando que cada novo infectado tem uma possibilidade potencial de propagação de menos de uma pessoa. Quando o número de casos de cidadãos ativos, isto é, aqueles que estão em isolamento profilático, baixou cerca de 20 mil casos ao longo destas três quinzenas, de um pico de 88 mil casos ativos para os 69 mil casos ativos que se registram hoje. E é por isso que é tão bem importante que não haja nenhuma dúvida sobre a legitimidade das atuações das entidades públicas. E por isso saudamos positivamente a referência à qualificação como crime de desobediência da violação das regras de isolamento profilático ou desrespeito das regras imanentes ao estado de emergência. Não porque essa medida tenha sido necessária ou fundamental. Em 45 dias registam-se 62 casos de aplicação, de verificação de situações de desobediência. 62 não é nada num povo de 10 milhões mobilizado para defender a saúde e a sua liberdade. E é por isso que, neste momento, temos o horizonte da esperança à nossa frente. Temos a aprovação do novo quadro de fundos europeus, da chamada bazuca europeia, aprovada esta semana pelo Parlamento Europeu e que permite mobilizar recursos significativos, como nunca tivemos, para a recuperação da economia. E talvez mais importante, porque mais imediato do que isso, temos o grande esforço europeu de mobilização para a igualdade de direitos no acesso à vacina, começando em Portugal, como hoje foi anunciado pela Sra. Ministra da Saúde, começando em Portugal, já no dia 27, a vacinação daqueles que estão nos grupos prioritários. É com esta mobilização de toda a sociedade portuguesa, com esta admiração pelo esforço dos portugueses, que aqui a Assembleia da República irá corresponder ao apelo da iniciativa do Sr. Presidente da República e o Governo irá também aqui, mais uma vez, fazer o que deve, executar a sua capacidade executiva, mobilizar todos os meios ao serviço da defesa da liberdade, ao serviço da defesa da saúde dos portugueses, ao serviço da reconquista de uma nova esperança no novo ano. Por isso, neste tempo tão especial, desejo a todos umas boas festas, às senhoras e os senhores deputados, em família e em segurança, com a esperança de um 2021 sem pandemia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar imediatamente à votação. Como sabem, temos quórum muito mais do que suficiente, mais de 200 deputados restantes, e vamos passar à votação sobre este pedido de autorização de renovação do estado de emergência. Eu vou perguntar imediatamente quem vota contra. PCP, os Verdes, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? CDS-PP, Bloco de Esquerda, PAN. Quem vota a favor? PS, PSD, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Foi, portanto, aprovado este pedido de autorização para a renovação do estado de emergência. Vamos passar ao terceiro ponto da nossa ordem do dia. Um projeto de resolução do PS que recomenda a adoção de medidas para travar o aumento das desigualdades estruturais de género desencadeadas pelos impactos socioeconómicos da Covid-19. Para abrir o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes. Tem a palavra, faz favor.